Muito boa tarde. Vamos dar início a mais esta audição, no quadro das audições que tínhamos estabilizado fazer aqui na Comissão, tendo em vista o projeto de lei 320-12 do PSD e do CDS, relativo à reorganização administrativa do território das freguesias. Temos hoje connosco o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o SETAL, eu agradeço-vos a vossa presença, terem aceito o convite para estar aqui presentes no quadro desta avaliação que estamos a fazer, destas audições que estamos a fazer. Nós estabilizamos em sede de comissão uma metodologia, é dar a palavra aos nossos convidados durante 10 a 15 minutos para tecerem as considerações que entenderem por convenientes sobre este projeto de lei. Depois darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares para, durante 5 minutos, também elaborarem sobre esta matéria e, no final, os meus amigos farão o favor de também responder e fazer as considerações que entenderem por convenientes. Então, sem mais delongas, e com a presença aqui já da deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, nos faltava, dava-vos a palavra, pela ordem que quiserem, para a vossa intervenção.
Então, muito boa tarde.
Isto funciona.
Está a funcionar, não está? Está. Muito boa tarde a todos. Nós, enquanto representantes dos trabalhadores da administração local, por isso o SETAL, temos vindo a acompanhar este processo sobre a reorganização administrativa, territorial administrativa, autárquica. Há, naturalmente, um dos aspectos que nos preocupa enquanto trabalhadores, que é, ao longo deste processo, e referimos que nós temos estado atentos desde setembro do ano passado, depois apareceu o livro, depois apareceu a lei e agora aparece este projeto de lei do PSD e do CDS-PP. E continuamos a ter uma grande preocupação, que é sobre o destino dos trabalhadores das juntas de freguesia. Sendo certo que neste momento se calcula cerca de 9.600 trabalhadores no universo das juntas de freguesia, sendo certo que tem havido ao longo deste processo um conjunto de informações contraditórias. Ou seja, inicialmente começava-se por dizer que não haveria problema com os trabalhadores, que não haveria despedimentos, e que seria até da parte do sindicato demagogia referir que um conjunto de trabalhadores das juntas de freguesias tinham os seus postos de trabalho em risco. Hoje, ou seja, na semana passada, começámos a verificar que, de facto, até pelo Sr. Secretário de Estado, a admitir que um conjunto de trabalhadores poderão ter que ser despedidos. Nós, nos vários exercícios que temos vindo a fazer, e até pegando no conjunto dos projetos que havia de reorganização, de extinção de freguesias, e abarcando particularmente os concelhos mais urbanos, o que constatamos é que, efetivamente, dará um número significativo de trabalhadores que têm os seus postos de trabalho em risco. Calculamos que cerca de 2 mil trabalhadores poderão ter em causa os seus postos de trabalho. Este exercício é feito naturalmente pegando no conjunto de trabalhadores que existem e o número de freguesias que existem neste momento, ao serem fundidas e agregadas, passando a ser apenas uma freguesia, há um acumular de trabalhadores para as mesmas funções. Sendo certo, por exemplo, só para, se calhar, para ilustrar, se pegarmos no concelho de Matosinhos, que são 10 freguesias, sim, atualmente são 10 freguesias e é fácil, se calhar, de se compreender. Ao fundir Lessa da Palmeira com Matosinhos, que são freguesias urbanas, estou a falar neste caso concreto tudo em freguesias urbanas. O chefe da Secretaria da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira não vai poder sentar-se em cima do secretário, deixem-me passar esta expressão, em cima do secretário da Junta de Freguesia ou do trabalhador que faz as funções de Matosinhos. Do de Leça da Palmeira não cabe no de Matosinhos. Mas se pegarmos, por exemplo, no exemplo de Vila Nova de Gaia, que neste momento, pelos dados que temos, são cerca de 260 trabalhadores no Conselho de Vila Nova de Gaia, que estão ligados às juntas de freguesias, ao serem extintas para quase metade das freguesias, este problema será colocado. E é um bocado esta preocupação, porque ao longo de todo este processo tem vindo a ser negado que haverá despedimentos. Ao chegarmos a esta reta final, efetivamente começa a ser admitido pelo seu secretário de Estado e pelo seu ministro de que efetivamente haverá um conjunto, ou poderá haver um conjunto de despedimentos. Particularmente a nossa preocupação, e por isso é que consideramos que, ao ser elaborado, e deixem-nos passar se calhar esta ousadia, ao ser elaborado um projeto destes, deveria também ser previamente definido, quer dizer, quais são os efeitos que vai ter, as consequências que vai ter esta reorganização territorial administrativa. Tendo como certo que toda a gente, sem exceção, diz que esta reorganização não levará a economia nenhuma, não haverá poupança e não, será, se calhar, por demais estar a referir o peso irrisório que tem no Orçamento de Estado, com os efeitos que vai provocar, quer às populações, quer aos trabalhadores. Nossa preocupação também, porque somos simultaneamente trabalhadores e fregueses ou cidadãos de corpo inteiro. Não sei se o doutor queria...
Mais alguma? Não? Hã? Muito bem. Então... Muito bem, colegas. Muito obrigado pela vossa primeira intervenção. E agora dou a palavra... Qual é a ordem? A senhora deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata, PSD. Senhora deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Gostava de saudar os nossos convidados e também quase que fazer uma declaração de interesses prévia, dizendo-lhe que também fui funcionária de uma autarquia e cheguei a ter a minha ficha de inscrição do sindicato assinada, mas como estive apenas 6 meses ao serviço, não efetivei a minha inscrição.
Era o seu sindicato.
Autarquia de Almeida, Distrito da Guarda. Muito bem, na sequência da intervenção dos senhores, gostava de referir e gostava de chamar aqui à colação 2 ou 3 pontos. Em concreto, em primeiro lugar, que este grupo parlamentar conhece 2 diplomas que estão em apreço. Em concreto, hoje aqui, o projeto de lei 320 e também a lei 22. E em concreto, este diploma, o decreto de lei 320, no seu artigo 6, diz-nos claramente algumas coisas que eu acho que são de destacar. Que a freguesia criada por efeito de agregação não põe em causa o interesse da preservação da identidade cultural e histórica, a manutenção dos símbolos das anteriores freguesias, e dispõe ainda que a freguesia resultado da agregação manterá património, recursos humanos, direitos e obrigações. Isto é claro. Sabemos que estes diplomas, estas normas, prevêem isto. Se outros estão em discussão, nós não sabemos. É destes que estamos hoje aqui a tratar. E, portanto, para nós é perentório que, efetivamente, com base neste diploma que hoje aqui discutimos, não irá haver redução de trabalhadores. Gostava também de vos colocar a seguinte questão. É ou não verdade que a esmagadora maioria das freguesias atualmente existentes com menos de 150 habitantes não dispõe de quadro de trabalhadores? Por exemplo, no meu distrito, o senhor falou em diretores de secretaria. Eu tenho aqui um colega do Distrito de Braga ao pé de mim, eu sou do Distrito da Guarda, eu não conheço nenhuma junta de freguesia que tenha diretor de secretaria no meu distrito. Chefe de secretaria. Muito bem. Chefe de secretaria, vale o mesmo. Gostava ainda de referir ainda, no âmbito ainda da questão que, pelo início da minha questão, de referir também que o número 2 do artigo 6 dispõe claramente que os contratos de trabalho e os demais vínculos laborais serão mantidos. Portanto, isto também para nós é claro, consta do artigo 6, número 2 deste nosso diploma. E depois, apenas mais dois ou três pontos gostava daqui de realçar. É ou não verdade que as juntas de freguesias não têm mais funcionários, na opinião da maioria dos senhores presidentes de junta que conhecemos, porque não têm mais possibilidades financeiras de os ter? Porquê que as juntas de freguesia lá do meu distrito não têm mais cantoneiros, não têm mais coveiros? Não é por falta de necessidade, porque eles são necessários, eles são precisos. É verdade é que não há necessidade, não há possibilidades financeiras para os ter. Logo, não há mais funcionários porque não há mais recursos financeiros. E então a minha pergunta é, algum desses cemitérios, dessas juntas de freguesia, irá encerrar? Alguns desses caminhos que são mantidos por essas juntas de freguesia que agora vão ser agregados vão encerrar? É claro que não, para nós. E portanto, se não vão encerrar, esses funcionários também não podem ser despedidos porque são necessários. Apenas para terminar, gostava de referenciar um ponto mais. No que diz respeito à questão que o senhor aqui referenciou, de que como é que vai ser, então agora vamos sentar um dos funcionários de uma das secretarias no lugar do outro, há uma questão que tem que ser muito bem sublinhada, é que para nós o conceito de que as sedes vão encerrar é errado. Não está escrito em lado nenhum que as sedes das juntas de freguesia que vão ser agregadas vão encerrar. E, portanto, se as sedes vão manter, se os edifícios se vão manter, se tudo aquilo que lá está dentro se vai manter, é óbvio que os funcionários também se terão de manter, porque são necessários. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sra. Deputada Idália Serrão, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava a direção do sindicato. Agradecia-vos os vossos contributos. Cumprimento os meus colegas também. Parece-me que há aqui um grave problema à partida. É que neste momento o Partido Socialista ainda não conseguiu perceber qual é a posição relativamente àquele que é o vínculo laboral dos funcionários das juntas de freguesia que vão ser extintas ou que vão ser agregadas. Mas parece-me que este não é apenas um problema do Partido Socialista, é que me parece que ninguém se entende. Nós aqui de manhã não podemos deixar de ficar muito surpreendidos quando, na audição da ANAFRE, e quando coloquei exatamente a questão, afinal, quantos funcionários vão ser dispensados, da bancada do PSD ter vindo uma pergunta, informal, mas veio uma pergunta, então e quem é que os vai dispensar? Não são as juntas de freguesia? Eu acho que nós andamos aqui a brincar um bocadinho uns com os outros, porque os partidos da maioria e o governo aprovam uma lei que obriga a dar este passo. E depois, a culpa ainda vai ser dos presidentes de junta. Qualquer dia, a culpa ainda é dos fregueses, mas esperemos para ver. E não só não se percebe esta posição, como o grupo parlamentar do PSD, na discussão, na especialidade, já declarou que não ocorrerão cessações de trabalho. Aliás, a senhora deputada Ângela Guerra, há bocadinho, acabou também de reforçar esta mensagem. No entanto, o senhor secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa, sem nunca desmentir que não iria ocorrer qualquer redução de trabalhadores, afirmou já publicamente, tanto na Assembleia da República, como numa entrevista, salvo erro, à Antena 1, que isso não se vai verificar. Portanto, em que é que nós ficamos, afinal, como é que nos podemos entender todos? Não é como é que nos podemos entender todos, porque aí já vimos que a vontade do PSD e do CDS prevalecem sobre tudo. Mas como é que entendemos aquele que vai ser o futuro dos trabalhadores da administração local nas freguesias que vão ser agregadas ou extintas? Por outro lado, eu não posso deixar também passar, não é deixar passar porque a expressão pode não ser feliz, mas não posso esquecer, não posso ignorar aquelas que foram as afirmações do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que na sessão plenária de 6 de dezembro afirmou, e passo a citar, que as freguesias são desejáveis, que devem ser resguardadas e acauteladas, embora entenda que, e passo a citar de novo, reconhecer as virtudes das freguesias é muito diferente de defender a sua situação presente, já que estão desprovidas de meios financeiros e humanos. Eu até posso entender que nem todas as juntas de freguesia tenham chefes de secretaria. No meu concelho, provavelmente, só as da cidade é que terão, mas é provavelmente ou eventualmente, se calhar nem as têm, mas também não me parece que as juntas de freguesia estejam todas desprovidas destes tais meios financeiros e humanos. E por isso, aquilo, as questões que eu queria deixar ao sindicato, para além de um comentário a estas duas questões, era, por favor, saber quais são neste momento as principais preocupações do CETAL, face ao ponto a que já chegamos. E se estas manifestações foram, e se essas preocupações foram já manifestadas ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro Adjunto, e nesse caso, se o Governo manifestou algum interesse em apoiar as freguesias, criar medidas de apoio ao emprego local ou fazer face à situação destes trabalhadores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, dou a palavra agora ao Sr. Deputado. Não, eu só fiz um recuerdo. Não, são cinco, são. Eu só lhe fiz um recuerdo, só lhe disse atenção. Mais nada. Não era para lhe tirar a palavra, que não é meu timbre tirar a palavra. Sr. Deputado.
Senhor Presidente, só uma interpelação, para que fique claro, não vamos entrar aqui em nenhuma discussão. Não foi. Não pode ter. Aparentemente, os serviços não gravarão os apartes feitos, mas eu queria.
Está gravado.
Não, os apartes.
Ah, os apartes, portanto, não sei, não estive...
É evidente que a citação é incorreta, ainda de uma parte, mas eu tenho todo o gosto de explicar à senhora deputada e Dália Serrão o que é que foi dito.
Muito bem, mas agora não, agora...
Senhor Presidente...
Mas agora não, desculpe lá, senhor deputado... Agora vamos continuar.
Não, desculpe, senhor Presidente...
Senhor deputados, não façam... Não destituam o sentido da audição. Isto não é um debate parlamentar propriamente dito, é uma audição. Estamos a ouvir convidados nossos, estamos aqui interessados em ouvi-los e não nos apartes que de manhã vocês fizeram uns com os outros.
Senhor Presidente, se me permite, foi colocada uma pergunta dizendo o que é que acha, e considerando esta citação.
Sim, no quadro da sua intervenção.
Não é intervenção. E eu não quero fazer intervenção, eu quero fazer uma precisão.
Se me permite,
eu demoro 20 segundos.
Ah, então 30 segundos para a sua precisão.
E a precisão é simples. O que foi dito, o comentário foi...
Colegas, desculpem lá. Tem de haver ordem, senão continuo com...
O julgamento, se existe ou não excedente e o que fazer, não resulta da lei, resultará se houver de decisões de presidentes.
Muito bem, já percebemos. Está esclarecido. Senhor deputado, já percebemos. Senhor deputado Altino Bessa, tenha a bondade, CDS-PP. Atenção, colegas. Sr. Deputado Altino Bessa, CDS, PP, tenha a bondade.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e dizer que o CDS não vai defender a extinção de nada, porque não defende. O CDS defende a agregação de freguesias. Eu percebo a retórica que o Partido Comunista tem relativamente a esta matéria, mas é a agregação de freguesias. E nenhuma delas vai ser extinta, continua lá, está o seu território, está os seus limites, e por isso essa é que é a precisão. Eu gostava de cumprimentar novamente os trabalhadores da administração local, também já tive a oportunidade de os receber pessoalmente, compreendo também aquelas que são as vossas preocupações, são legítimas, e nós também gostávamos de alguma forma, daquilo que é a lei que estamos aqui a analisar, que dar-lhes este projeto de lei, dar-lhes uma margem de conforto relativamente àquelas que são as vossas preocupações. Porque tal e qual como está no próprio projeto de lei, que mantém a salvaguarda expressa da continuidade dos vínculos laborais. E por isso eu gostava de perguntar também onde é que o sindicato foi buscar, com que dados, com que números, com que estudos, para chegar à conclusão de que vão existir 2 mil funcionários a mais após a agregação de freguesias. ou seja, um número ainda muito superior ao número de freguesias que vão agregar, atendendo ao facto que mais de 50% dessas freguesias não têm sequer funcionários. Não têm sequer funcionários. Onde é que vão buscar este número? Em primeiro lugar, até porque a própria Associação Nacional de Freguesias, ainda hoje de manhã, disse que, com rigor, que não tem estudo absolutamente nenhum, que um estudo com profundidade, são estas as palavras do seu Presidente da Associação Nacional de Freguesias, relativamente a essa matéria, aquilo que é considerado pelo próprio sindicato como excedentes dos funcionários das freguesias nesta agregação. E por isso convinha perceber, porque, e também o próprio Ministro da Tutela já veio afirmar que não se trata do despedimento destes funcionários, muito menos do número que foi apresentado ou avançado pelo sindicato. Porque também nós estamos a analisar esta lei, mas também está cá já um projeto de lei que tem a ver com as competências das freguesias. E se a pretensão desta maioria dar um maior número de competências às freguesias, significa que o facto de adquirirem essas novas competências não vão precisar de menos pessoas para as cumprirem, vão precisar eventualmente é de mais pessoas para cumprir essas competências. O próprio Presidente da Associação Nacional de Freguesias, a determinada altura, admite que em meios rurais as freguesias possam ter que contratar trabalhadores. Por isso, com estas novas funções, com estas novas competências, as freguesias terão necessidade, eventualmente, até de mais funcionários do que aqueles que têm neste momento. E também, isto, volto a reafirmar, não é uma extinção de freguesias, porque a população fica lá exatamente como está. Vão servir exatamente o mesmo número de população e exatamente a mesma área territorial. Agora, numa freguesia agregada, que terá, do ponto de vista administrativo de gestão política, irá ter só um órgão, porque de resto não vão, as pessoas não vão sair de lá, nem o território vai encolher fruto da agregação. E por isso, não me parece que essa preocupação de que existam funcionários que vão acumular as mesmas funções, não me parece que isso possa ser um facto, e cá estaremos para ver também quando ela for aplicada. E também tenho a certeza que os novos autarcas eleitos de freguesia, nestas freguesias com maior dimensão, que se pretende que tenham outra escala, que prestem outras funções à população, tenham interesse sequer em proceder a despedimentos. Pelo contrário, com novas funções, com outra escala, com outra dimensão, eventualmente vão ter a necessidade de contratar funcionários para as novas freguesias agregadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. E dou a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os representantes dos sindicatos trabalhadores da administração local e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui e partilhar as suas reflexões connosco. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou o requerimento para que fosse feita a audição nesta comissão do STAL, porque entendíamos que não se poderia fazer uma audição e uma avaliação séria, uma análise séria desta lei, sem ouvir os trabalhadores da administração local, que são também, como sabemos, umas das vítimas desta política que o Governo tem adotado para o poder local. Estamos aqui a falar hoje da extinção de cerca de 1.200 freguesias. A maioria parlamentar, PST, CDS, bem se esforça por não utilizar esta palavra e apenas se referir à agregação. Mas todos sabemos que se trata de uma extinção. É a nova língua da política deste governo. Quando se querem referir à extinção, chamam-lhe agregação. Se querem falar de despedimentos, falam de racionalização de recursos. É a nova língua. Nós aqui gostamos do PCP de chamar o boi pelos nomes. Estamos a falar da extinção de 1.200 freguesias e se os senhores deputados PSD, CDS forem ao local e falarem com as populações, com certeza ouvirão as populações falar do desaparecimento da minha freguesia. Este fim de de semana, fui visitar freguesias no Algarve que vão ser extintas pelos senhores, e as pessoas no terreno, todas, inclusivamente pessoas da vossa área política, até presidentes de junta do PSD, que falavam do desaparecimento da minha freguesia. E, portanto, vamos chamar o boi pelos nomes, estamos a falar de extinção de freguesias. Ora bem, esta, em nossa opinião, é uma reforma que o Governo pretende levar, que vai ter sérias consequências ao nível do poder local e também no emprego dos trabalhadores da administração local. O Governo e a maioria PSD e CDS, e vimos hoje aqui a Sra. Deputada Ângela Guerra, a tentar defender esta posição de que não haverá despedimentos, porque na lei até diz, e cito, as freguesias resultantes da agregação mantêm os recursos humanos. Isso até pode estar escrito lá, e está, porque nós conhecemos a lei. Mas ninguém desconhece neste país, e muito menos os seus deputados, que o Governo já estabeleceu como objetivo a diminuição dos trabalhadores da administração pública. E tem implementado isso nos sucessivos orçamentos, impondo cotas para redução dos trabalhadores da administração pública. E, obviamente, quando falamos na redução, ou quando o Governo fala na redução de trabalhadores da administração pública, não está só a falar da administração central, está a falar da administração central e está a falar da administração local. E, portanto, podem repetir isso à vontade, mas todos sabemos que desta extinção de mais de 1.200 freguesias vai resultar despedimentos dos trabalhadores da administração local. E uma das perguntas que eu ia colocar aos nossos convidados do CETAL era a quantificação exatamente deste número de despedimentos. No entanto, a resposta já foi dada, cerca de 2 mil trabalhadores, numa avaliação que fizeram com base nos dados que são conhecidos atualmente, poderão ser despedidos no imediato, em consequência da aplicação desta extinção de freguesias, e isto, obviamente, é uma situação que nos preocupa bastante. Esta extinção de freguesias, repito, é uma extinção que está a ser imposta de cima para baixo, contra a vontade dos autarcas, inclusive dos autarcas dos partidos que sustentam o governo, e contra a vontade das populações. Não resolve nenhum dos problemas nacionais. Como sabemos, o governo elegeu como objetivo a consolidação das contas públicas, objetivo central da sua política, e obviamente a extinção de 1.200 freguesias não resolve nenhum dos problemas, não ajuda à consolidação orçamental. Porque a participação das freguesias no Orçamento de Estado é irrisória, é uma verba insignificante relativamente ao conjunto do Orçamento de Estado. Obviamente que as freguesias não têm qualquer responsabilidade pela existência da dívida pública no montante que ela tem e, portanto, não ajuda à consolidação orçamental. É um falso argumento. O que está aqui no objetivo do Governo é um outro objetivo, que é atacar o poder local democrático tal como ele existe e nasceu com o 25 de Abril. Como o tempo é escasso, eu queria colocar aqui três perguntas, aliás eram quatro, mas uma já responderam, relativamente à quantificação, são só a formulação das perguntas. E a primeira pergunta é se neste processo de extinção de freguesias o Governo dialogou ativamente com o CETAL, e quando digo dialogou ativamente é dialogar ouvindo e incorporando as posições que são transmitidas pelos representantes dos trabalhadores ou não. Era uma pergunta que eu gostaria de fazer. A segunda pergunta é em que medida é que a liquidação de mais de 1.000 freguesias, liquidação é outra expressão correta para designar este processo, liquidação de mais de 1.000 freguesias contribuirá para fragilizar a rede pública de proximidade da administração do Estado às populações. Sabemos que esta rede de proximidade ao nível das freguesias é a rede que tem a malha mais fina e o Governo e a maioria parlamentar prepara-se para esburacar esta rede, e gostava de perguntar a vossa comentário, a vossa avaliação sobre isto. E por fim, o PSD e o CDS não se cansam de repetir que a extinção, liquidação, extermínio de freguesias permitirá ganhos de eficiência na realização de serviços públicos. Concordam ou não que haverá ganhos de eficiência com esta política, ou, por contrário, haverá perdas de eficiência?
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto. Ó, colegas, tenham um bocadinho de paciência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e agradecer a vossa presença e, com certeza, os vossos contributos no âmbito deste debate parlamentar. Dizer-vos que penso que o principal já foi aqui colocado e que, aliás, vocês também, de uma forma muito objetiva, colocaram na vossa intervenção inicial, mas comentar um pouco e pedir depois a vossa opinião. Nós temos aqui um facto político, por assim dizer, não é? Temos um secretário de Estado que admite aos microfones de uma rádio, portanto nem sequer é escrito, foi dito aos microfones de uma rádio, que podem vir a existir despedimentos nas autarquias em função da extinção das freguesias. Portanto, há um secretário de Estado deste governo que assume isso aos microfones de uma rádio. Depois temos um partido político, nomeadamente o PSD, que apresenta um projeto de lei em conjunto com o CDS, bom, mas o CDS não se pronuncia muito sobre esta matéria, como já vimos, que diz que não há despedimentos para ninguém, porque esta lei está aqui, portanto, tem aqui um número 2 do artigo 6, que garante que à partida não haverá. Bom, isto é um caso, quer dizer, nós estamos a tratar de política, não é? Com certeza que este projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS não é o arrepio do governo, até porque, como bem sabemos, toda esta, entre aspas, reforma, chamemos-lhe assim, foi iniciada pelo próprio governo e pelo ministro Miguel Relvas, que tem um lugar de destaque na orgânica do governo. Portanto, eu não quero acreditar que a bancada do PSD decidiu contrariar e fazer uma guerra com o governo sobre uma matéria tão importante como esta. Bom, se assim o fizerem, bom, também cá estaremos com certeza para avaliar dessa capacidade de resistência e de contrariar o governo sobre esta matéria. Depois, isto é o facto em si, é esta a situação que temos, portanto, e nós gostaríamos de ouvir, penso eu, no mínimo, e suponho que o sindicato também, era o senhor secretário de Estado vir corrigir as suas afirmações e dizer não, eu enganei-me e afinal de contas não vai haver despedimentos nenhum porque o projeto de lei que está na Assembleia da República não o vai permitir. Penso que seria uma declaração destas que poderia clarificar as questões. Enquanto tal não acontecer, resta-nos duvidar destas boas intenções que às vezes surgem durante o debate. Portanto, esta é objetivamente a situação que temos e penso eu que com certeza preocupará e muito os trabalhadores das juntas de freguesia e como consequência o sindicato que os representa porque está a situação a piorar. Depois há algumas coisas que emanam da realidade e do bom senso e do conhecimento que nós temos da vida, de como é que as coisas correm. E, de facto, a extinção das freguesias vai objetivamente significar que vai haver excedentes de funcionários. Quer dizer, também não é preciso fazer muitas contas. Não sei se serão coveiros, se serão jardineiros, se serão secretários, se serão qual seja a função. Não é esse o pormenor aqui. Não sei se as pessoas vão continuar a morrer muito e será preciso muitos coveiros, será preciso muitos jardineiros. Bom, não é esse particular. Mas o que é óbvio é que vai haver excedente no conjunto dos funcionários. E nós sabemos como é que as coisas funcionam. Por isso, também vos gostaria, para além das questões que já vos foram... Sr. Presidente, eu já disse o mesmo de manhã, o barulho pode continuar, mas eu continuo a falar, se não se importa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tá,
eu não me importo nada, mas eu estou caladíssimo a ouvir todos os deputados
atentamente. Não, é só para o Sr. Presidente registar, mais nada, para mim... Tudo bem.
Tenha a bondade.
Portanto, para além das questões que já foram colocadas ao sindicato, eu gostaria de facto que dessem também uma apreciação geral sobre isso e perguntar-vos também muito diretamente se pensam vir a desenvolver algum tipo de iniciativas e ações concretas sobre estas questões e também qual é a vossa posição em relação àquilo que se avizinha por parte das próprias freguesias de algum tipo de manifestações e de tomadas de posição públicas contra o avanço desta reforma. Eu sei que têm estado, que têm apoiado as freguesias, mas também gostaria de ouvir isso da vossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes, tenha a bondade.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar o STAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Lamento não ter ouvido a intervenção inicial, mas vou ouvir as respostas. E gostava de anotar aqui uma evolução que houve da primeira audição da manhã para esta audição, que eu julgo que decorre nitidamente de um embaraço que a maioria tem relativamente a esta matéria. Pese embora tudo aquilo que está escrito na lei, pese embora todo o conhecimento, pois, do projeto de lei, obrigada pela retificação. Tem toda a razão. pese embora nós todos conheçamos as intenções do Governo, aquilo que está assumido na Troika, a situação em que nos encontramos e todas as intenções de redução e de poupanças por parte do Governo, custe o que custar, à população designadamente. Ora, o PSD afirma perentoriamente, da parte da manhã, que ninguém será despedido. Ninguém! Então, certo, ninguém será despedido. Agora já dizem mais, tal não é desespero. Ora, face à dimensão da coisa, haverá necessidade de ter mais funcionários nas freguesias? Ah não, foi o que foi dito aqui pela maioria. Haverá necessidade de ter mais funcionários nas freguesias para fazer face às competências a que estão obrigadas. Bom, isto de facto é absolutamente fantástico, senhores deputados, este desespero não se entende. Depois, desespero não se entende. Entretanto, o secretário de Estado, já aqui foi afirmado, e foi afirmado a parte da manhã, veio afirmar perentoriamente que vai haver excedentes. E a gente sabe o que é que o Governo gosta de fazer aos excedentes. Não é verdade? Não gosta de os emoldurar, pois não, senhores deputados? Não, nem de os pôr a trabalhar, de facto, naquilo que são necessários. Não é? Os funcionários públicos são entendidos neste país por números, não é face às necessidades dos cidadãos e dos serviços públicos para fazer face às respostas que as pessoas precisam. Não, é reduz 50%, custa o custar, vá por onde for, mas é assim. Pronto. Ora bem, a Associação Nacional de Freguesias, de manhã, disse-nos que tem a certeza absoluta de que vai haver despedimentos. Não soube foi quantificar. Ah, não? Ó, senhor deputado, então não ouvimos a mesma coisa, era do barulho dos apartes. O SNAL garante a mesma coisa e quantifica com base numa perspectiva de conhecimento da realidade e de conhecimento e de contacto direto com estes trabalhadores que os leva à apresentação de uma perspectiva e de um número que é absolutamente assustador. A possibilidade de se poderem vir a dispensar, como os senhores gostam de dizer, 2.000 pessoas é uma coisa perfeitamente assustadora. E eu gostava de perguntar, face a esta questão concreta, que sentimento, face ao processo todo que está a decorrer, que sentimento está a interiorizar-se nestes funcionários, nestes trabalhadores das freguesias que estão absolutamente ameaçados face ao processo que a maioria está a impor no país? Por outro lado, o senhor deputado do CDS, o senhor deputado Altino Bessa, dizia assim, isto, de facto, brincar com as palavras é uma coisa interessante, mas às vezes assustadora. O senhor deputado, eu não sei para quem é que está a falar, mas diz assim, não vamos extinguir freguesias, porque nós não vamos extinguir território, nem vamos extinguir população. Na verdade, é aquilo que o senhor deputado está a dizer. Como se nós, quando estamos a falar da extinção de freguesias, que de facto é aquilo que está a acontecer, estivéssemos a dizer que há uma parte do território que vai desaparecer. Pum! Faz-se assim e o território desaparece. E a população salta de lá. Não andemos a brincar, senhores deputados. Todos sabemos que não é isso que está em causa. Extinguir freguesias significa acabar com as freguesias. Elas deixam de existir. Ai, não acabam. Pronto, não acabam. Agregam-se, pronto, desaparecem. Mas agregam-se. Ou seja, uma determinada junta de freguesia que tem uma determinada dimensão passa a ter o dobro ou o triplo da dimensão e os senhores acham que está tudo bem, é tudo a mesma coisa, porque as respostas a dar, a capacidade de dar resposta, a capacidade de dar resposta é exatamente igual em termos da oportunidade e da competência para dar essas respostas, quando absolutamente não é. Eu pergunto-me se os senhores conhecem, então, em diversas partes do nosso território, designadamente em zonas mais isoladas, qual é o verdadeiro papel das freguesias junto da população? Essa relação de proximidade perde-se. Não, não perde nada, diz o senhor deputado. Diz o senhor deputado, não, não perde nada. Estou a olhar. Pronto, não perde nada. As populações dizem que sim, as populações manifestam-se pela preservação do seu espaço e da sua freguesia. Como? Quem é que diz o quê? Ai, nós dizemos e a população repete. Eu gosto desta nossa competência. Portanto, não é porque a população sinta. É porque nós dizemos, agora vou eu aqui armar, não é? Nós verdes dizemos e a população repete. Isto é uma alegria, senhores deputados. Os senhores se desesperam nos vossos argumentos. Desesperam nos vossos argumentos. E pronto, eu também tinha aqui também uma outra questão que gostava de colocar, mas já foi colocada, mas aproveito para a colocar na mesma, que é muito rápida, é perceber até que ponto é que o SNAL foi envolvido neste processo também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Muito obrigado, colegas, pelas vossas considerações. E dava a palavra agora aos senhores representantes do SNAL para as considerações que tiverem por convenientes durante 10, 15 minutos. Terminamos a nossa audição.
Eu creio que, naturalmente, Há aqui uma coisa que me preocupa. Provavelmente será culpa minha de não entender português, mas quando se criaram freguesias, como por exemplo em Gondomar, Rio Tinto e Baguinho do Monte, mas há muitos outros casos, foram criada uma nova freguesia ou foi desagregada uma freguesia? Ou seja, quando foi criado freguesias, foi criadas as freguesias que vieram naturalmente de outro território. E que, por isso, neste momento, pode ser uma questão de semântica ou de português, mas eu acho que criar é uma coisa, extinguir é exatamente o contrário, é exatamente o contrário de criar, e por isso, uma outra questão que eu penso que para nós é preocupante. A senhora deputada dizia que estava tudo assegurado na lei, num projeto de lei, para ser mais concreto. Eu já me habituei que neste mês de novembro não recebi o subsídio de Natal e estava garantido, mais que garantido, de que ninguém me tiraria o subsídio de Natal. Estava assegurado pela pessoa que mais responsável, que era o Primeiro-Ministro de Portugal. Assegurado que não retirariam, e que era um disparate. Segunda questão, mesmo no projeto de lei, o que é dito aqui é que no prazo de 90 dias será definido qual é a sede da freguesia, do conjunto das freguesias. É assim, se eu li bem, é assim que lá está. Assim, ou seja, no conjunto de várias freguesias que são agregadas, não é? Como dizem Vossas Excelências, vai ficar naturalmente um sítio onde é sede. Eu não acredito naquela ideia mirabolante, ninguém acredita, naquela ideia mirabolante que ficava numa freguesia a sede da Junta de Freguesia e na outra a sede da Assembleia de Freguesia, só de quem não percebe o que é uma Assembleia de Freguesia e o que é uma Assembleia de Freguesia. A preocupação em relação ainda ao facto que nos traz mais aqui e que mais preocupa. Efetivamente, nós fizemos entrar aqui na Assembleia da República, a propósito quando se estava a discutir a Lei 22, que é uma petição com 30 e tal mil assinaturas, ou seja, não é, creio que a população não repete o que o sindicato diz. A população sentiu, os trabalhadores sentiram, de que iria ser afetados. Também penso que era... Gostava daqui deixar ficar claro que é em termos de emprego e desemprego ou não. Eu creio que não será todos, que nenhum de vocês deixará de ter conhecimento de que a tendência que está a existir é colocar naqueles serviços os POCs, porque senão estaríamos aqui a falar em muita mais gente que estão a trabalhar na Junta de Freguesia, que estão a exercer funções, sendo trabalhadores do Fundo de Desemprego. Deixava ao doutor Torres as questões ainda referentes aos vínculos, porque creio que era importante deixar aqui a visão também jurídica.
Sr. Presidente, Sr. Deputados, eu ouvi com atenção a leitura do Sr. Deputado do PSD sobre o retiramento do artigo 6º, a quem aliás saúdo de uma forma muito especial, o Sr. de Almeida, e eu sou o Vidal Formoso, portanto somos contrários. Não estamos em acordo. Ah, ok, pronto. Pelo coração, se calhar é um bocadinho também desses lados, não é? Nós estamos de acordo relativamente, enfim, portanto, aquilo que disse a propósito desta matéria, nomeadamente quando afirma que não conhece outros, percebi eu, que não conhecia outros diplomas que permitiam, digamos, a desvinculação dos trabalhadores, ou despedimento, ou caducidade, ou admissão. Pronto, fui... Ok. De facto, este projeto... facto, este projeto de diploma não prevê expressamente os suprimentos. Nem precisa, porque isto está previsto, a extinção, os suprimentos por extinção de esforços de trabalho e suprimento coletivo, estão previstos na Lei 59 de 2008, na Lei Preambular, que aprova o regime de contrato de trabalho e versões públicas. Está lá, escarrapachado. Está aí por outras palavras, a dizer que revoga o artigo 16 a 18 da Lei 23 de 2008 e não revoga, que não revoga esses preceitos da Lei 23/2008, ou 2004, só ver, e portanto são os únicos preceitos dessa lei que ficam vivos, digamos assim. E aí prevê-se despedimento, extinção de postos de trabalho, despedimento coletivo. Como sabemos, também, há um decreto da Assembleia da República, decorrente de uma proposta de lei 104, salvo erro, onde se prevê a aplicação à administração local, a adaptação à administração local da lei da mobilidade especial. Portanto, alterando o decreto-lei 209 de 2009, onde se prevê a aplicação da mobilidade especial à administração local. Como a proposta de lei do Orçamento de Estado já decreto, não é, prevê a redução mínima de 2% dos trabalhadores das autarquias. Para além de prever, esperemos que tudo isto seja declarado inconstitucional, para além de prever a redução de 50% dos contratados a termo. Como se prevê, não está aqui, não precisa estar aqui, como... Não tem a ver, quer dizer, esta lei, eu peço desculpa, mas eu acho que tudo se integra. Como se prevê, como há outro projeto, como há uma proposta de lei, a 106/12, prevendo a revisão do regime das autarquias e das entidades intermunicipais, com gravosas, que se for avante, tem gravosas consequências em termos de trabalhadores e desativação de uma quantidade de atividades da administração local. Portanto, a conclusão é esta, é que há uma série de... Para além da lei do setor empresarial local, que prevê a extinção do vultoso número de empresas... Não é? Com as consequências incáveis relativamente aos trabalhadores. Portanto, os instrumentos legais existem. Esta lei não precisa dizer que o Governo vai despedir. O Governo não despede, a Assembleia não despede, porque são órgãos de soberania podem fazê-lo em determinadas situações, mas não precisam de o dizer aqui. Portanto, isso está dito, é evidente que o ónus da questão, o Governo, a Assembleia da República, dá, aprovando instrumentos desta natureza, dá os instrumentos. E os gestores, que neste caso são os autárquicos, aplicam-os. Aqueles que efetivamente, desculpem o termo, estiverem extintas para os trabalhadores e para os problemas dos trabalhadores. Além disso, nas freguesias, temos gravíssimos problemas relativamente aos vínculos dos atuais trabalhadores. Gravíssimos problemas. Esperemos que não venha a ser invocado pelos autárquicos a inexistência de vínculos jurídicos adequados relativamente a trabalhadores que, como já tem sucedido em diversas autarquias, eu falo nisso com conhecimento de causa, que trabalham em autarquias há 10, 20 anos e, todavia, porque formalmente não terão sido admitidos, portanto, com o cumprimento de todos aquilo que se considera todos os requisitos legais, não são considerados trabalhadores efetivos e sujeitos aos mais...
Isso foi resolvido pelo Supremo Tribunal Administrativo.
Pronto. Há questões que são resolvidas e há outras questões que os tribunais administrativos não resolvem e deviam resolver de uma maneira e deviam resolver de outra. Portanto, para terminar, só quero dizer que este projeto de lei não precisa minimamente de falar em despedimentos. Nem ficaria bem aos seus promotores. Porquê? Porque já têm esses instrumentos legais ao seu dispor ou... Que estão a preparar e que estão a gravá-los, não é, através de outras propostas de lei, como aquela que eu já mencionei, a proposta de lei 104 e 106 de 2012, sendo que a primeira já se transformou em decreto da Assembleia da República. E fico por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção.
Muito bem. Quer mais alguma coisa? Colega, amigos, querem dizer mais alguma coisa? Tenho a vontade, para terminar, estão no vosso tempo.
Então, boas tardes. Portanto, já muito foi dito, há aqui duas ou três questões que estávamos a comentar que que não foram referidas, portanto, questões que foram colocadas e também não foram respondidas da nossa parte. Uma delas tem a ver com o diálogo. Portanto, nós, em relação a este processo, o Setal empenhou-se vivamente por aquilo que o meu colega de direção já disse, nomeadamente a petição que reuniu uns milhares grandes de assinaturas, quer no período de discussão pública, apreciação jurídica do nosso gabinete técnico, e defendida em duas ou três reuniões com o Sr. Secretário de Estado e com os grupos parlamentares, portanto, sempre a nosso pedido. Reunimos até, inclusive, com alguns senhores deputados que estão aqui na sala, com os seus grupos parlamentares, e aquilo que se passou, naturalmente, fomos confrontados com a construção de um diploma que não admitia qualquer hipótese de negociação. Portanto, quando falam em diálogo, eu iria dizer que foi mais um monólogo do que propriamente um diálogo, porque o Setal alertou para um conjunto de questões que permanecem em discussão, até depois de aprovada a lei, que não foram tidas em conta e que, portanto, já havia uma proposta do Governo finalizada que não admitia qualquer tipo de negociação. Relativamente ao resto das questões, eu fico aqui, eu atrevia-me também a colocar uma questão que resulta das intervenções dos senhores deputados, que tem a ver com a defesa do projeto e das intenções do projeto. Portanto, o projeto de lei 22/2012, quando foi apresentado, apresentava à cabeça como grande objetivo desta chamada reforma a questão do reforço da proximidade entre populações e entre órgãos do nível de poder autárquico das freguesias. Portanto, uma primeira questão que eu deixava aqui é se, de facto, esta lei e a proposta de lei que está a ser discutida, se, de facto, contribui para reforçar a proximidade, sobretudo entre as populações, que é quem, naturalmente, beneficia do trabalho das freguesias. Foi dito também pela senhora deputada do PSD que o projeto de lei 320, de facto, garante no seu articulado um conjunto de transferências, digamos assim, sobretudo em relação ao património mobiliário e imobiliário. É estranho que não trate no mesmo plano a questão dos trabalhadores, que no fundo é quem, ao longo dos anos, foi construindo o poder local que conhecemos. Mas a questão que eu queria colocar prende-se exatamente com esta intenção. E nós, há aqui questões de semântica, mas o estar escrito numa proposta de lei não garante que as consequências da aplicação da lei estejam previstas. Eu dava aqui, eu penso que é a Constituição americana, por exemplo, que num dos seus primeiros artigos diz que um direito supremo dos cidadãos é o direito à felicidade. Ou seja, há questões que naturalmente não basta estarem escritas, tem que se compreender o terreno e tem que se compreender as dificuldades. E a questão que eu queria colocar era muito simples, é: porquê é que se reduziu as freguesias, porquê é que se extinguiu freguesias, qual é o benefício que advém para o país, para as populações, para a redução da despesa pública? São razões económicas, porque nós já vimos que razões económicas de fundo não são, e foi dito aqui, aliás, a proposta de lei repete um bocado isso, que há de facto uma redução dos eleitos, não é? Foi dito já hoje aqui, os trabalhadores mantêm-se, vamos ver se mantêm ou não. Eu, por exemplo, duas freguesias na minha região, duas freguesias que são agregadas, ou que uma é extinta e é integrada na outra. Cada uma tem três funcionários administrativos. Ora bem, nós sabemos, sobretudo ao nível das freguesias urbanas, que há centralização de atos administrativos que naturalmente ou estão num lado ou estão no outro. E, portanto, não é possível dizer que daqui não resulta a extinção de postos de trabalho. O Sr. Secretário de Estado, nos contactos que teve connosco, disse-nos que o eventual despedimento de trabalhadores resultaria de decisões dos futuros executivos, das freguesias. Portanto, era uma decisão que o Governo não estava nas suas mãos e que resultaria de decisões dos órgãos autárquicos. E eu hoje congratulo muito porque há aqui um senhor deputado que até anunciou uma outra coisa, é que provavelmente vai haver maior número de trabalhadores nas freguesias, vão contratar mais. que eu acho que é bom. A única certeza que nós temos, para já garantida, é que vai haver uma redução obrigatória de mais de 200 trabalhadores durante o ano 2013. E como é que ela resulta? Resulta da imposição de redução do universo de trabalhadores das autarquias de 2%, resulta da não renovação obrigatória, ou pelo menos da redução obrigatória de 50% dos trabalhadores contratados, e resulta na imposição, ou pelo menos no constrangimento a ser colocado, à contratação de novos trabalhadores para funções eventuais. E, portanto, este número, à partida, dá uma redução muito significativa de trabalhadores. Pronto, eu gostava de deixar então a questão no ar, porque é que se reduz as freguesias se não resulta aqui nenhuma reforma acentuada, e há uma aparente contradição do ponto de vista económico quando nós sabemos que a única coisa que se diz que de facto vai reduzir e vai contribuir para uma poupança ao nível orçamental é a redução dos eleitos. Ora, eu sou freguês, sou trabalhador da administração local, mas também sou eleito numa assembleia de freguesia e recebo uma senha anual de 54 euros. É isso que eu recebo. E, portanto, a unidade técnica, tanto quanto veia pública, em cada reunião, em senha de presença, tem uma verba que ultrapassa os 3 mil euros. Portanto, eu não percebo qual é o peso que tem para o Orçamento de Estado, de facto, o pagamento da maioria dos eleitos, que são cerca de 20 mil que são eleitos e laboram na administração local. Por último, só, eu gostava aqui de deixar a posição também do sindicato em relação ao poder local. Esta questão das juntas de freguesia é apenas uma peça de um puzzle muito grande que, de facto, penso que representa uma machadada para o poder local democrático, tal como o conhecemos, e que muita falta faz ao país, e eu acho que só reforçando as competências do poder local é que o país pode, de facto, beneficiar, a exemplo de muitos outros países da Europa, que, de facto, têm um poder local com mais competências que o nosso, e, portanto, a posição do sindicato é que esse caminho é aquele que poderá significar um progresso do país e a prestação do melhor serviço público às populações, que é o que está em causa. Não está em causa mais nada. Obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença aqui na comissão. Sim. Para? Sim. Sobre?
Senhor Presidente, se não se importa, Senhor Presidente, gostaria que fosse respondida uma pergunta que foi feita ao Stahl pelo meu colega Altino Bessa. Posso repetir?
Não, os senhores, os nossos convidados respondem às perguntas.
Que bem entenderem.
Bem entenderem, meu colega. Qual foi a pergunta?
Foi perguntado ao Stahl com que base e com que cálculos é que chegaram ao número de 2 mil trabalhadores dispensados. E essa pergunta, de facto, não foi respondida. Muito obrigada.
Quase que chegaram aos 2 mil. Agora ouvi 200, não é? 200.
Foi feita num tom inquisitório,
no
sentido. Se me for permitido.
Não, colega, desculpe lá. Não vou alterar a estrutura das audições. Peço imensa desculpa. Querem responder àquela pergunta? Não são obrigados a responder, não. As pessoas são livres de tecer as considerações que quiserem aqui nesta casa. Isto tenha à bondade.
Então, quando o Stahl... Quando o Stahl anunciou que a redução de trabalhadores das freguesias resultantes deste diploma poderia ir aos 2 mil... assentou numa análise do terreno das freguesias urbanas com maior peso em relação às freguesias rurais, que iriam entrar num processo de fusão, de agregação com outras, tendo em conta as categorias profissionais que existem e, portanto, e as funções que uma junta de freguesia presta. Foi dita aqui uma questão, naturalmente, que há freguesias, e nós sabemos, na minha região também tem algumas, que não têm número de trabalhadores, portanto... algumas, e há outras, e há freguesias que têm um mapa de pessoal, como os senhores percebem, de 40 e 50 trabalhadores, como sabemos, e 80 e 90, e há uma junta de freguesia com mais de uma centena de trabalhadores. Penso que não estou a elaborar num erro. E, portanto, tendo em conta a natureza das funções, o conteúdo funcional das categorias que existem e cada junta tem que disponibilizar, naturalmente, quando há três freguesias que têm que manter espaços verdes, que têm um jardineiro que é um trabalhador polivalente, naturalmente, se há um processo de agregação, se o equipamento é unificado, provavelmente estes trabalhadores são sedentários. Basta atentar à natureza das funções deles. Portanto, não há naturalmente nenhum estudo, até porque nós estamos aqui na dependência de uma questão que será as deliberações dos órgãos autárquicos a seguir ao processo eleitoral, não é? Portanto, esta situação vai ter desenvolvimentos a médio prazo que nós hoje não conseguimos aqui quantificar e, portanto, desta análise irá aproximar-se muito dos 2.000 euros, dos 2.000 trabalhadores. Estou seguro disso e vamos ver qual é a extensão deste problema. Naturalmente era muito difícil ter um estudo quantificado freguesia a freguesia, tal como o Governo também não tem nenhum estudo de base que levou ao processo de extinção de algumas freguesias. Nós estamos a falar de uma questão que é complexa.
Muito bem, muito obrigado pela vossa vinda, pela vossa presença aqui na Comissão. Colegas, nós... Colegas, posso encerrar? Posso encerrar? Oh, colegas, desculpem lá.
Presidente, desculpe.
Posso talvez encerrar a sessão? Posso encerrar a sessão?
Aqui, mas há estudo ou não há estudo? Não percebi.
Posso encerrar a sessão? Muito obrigado pela vossa vinda aqui. Agradeço-vos imenso. Nós continuaremos as nossas audições com a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território às 16h30.